Bem-vindo, gente! Bem-vindos à segunda temporada do Faz o que Pode, seu podcast de gente que trabalha para entender os usuários, resolver problemas, criar e crescer produtos digitais. No fim, não há processo perfeito, mas a gente faz o que pode para garantir o sucesso desses produtos. Afinal, vida real não é mundo ideal. Eu sou a Lígia Vasconcelos, eu não tenho uma frase hoje, a gente só preparou esse maravilhoso catchphrase para vocês. E eu só quero dizer que estou muito feliz por essa segunda temporada.
Oi, gente, tudo bem? Ai, que saudade de estar aqui gravando. Muito bom estar de volta e ainda mais para falar de um assunto que tem no meu coração todinho. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda temporada.
Oiê, aqui é a Rê. Como vocês estão? Espero que bem. Eu tô muito feliz com esse primeiro episódio na nossa segunda temporada. Muito feliz de ter a Gabi e a Ju aqui com a gente.
Oi, gente. Eu sou a Ju. E pra mim, a essência de fazer pesquisa é você exercer empatia e entender as outras pessoas. Isso vai além do design, é algo pra considerar pra vida toda, como a gente escuta e se comunica com as pessoas.
Muitas palmas.
Que ser humano. Gente, como eu sigo depois dessa? Aquela, tipo, eu... Tá, oi, meu nome é Gabi. E, sinceramente, o que eu penso de UX ou qualquer questão em relação a trabalhos que envolvem pessoas e o meio digital ou não, porque estamos falando de serviço nesse caso, é que eu nunca tenho certeza de nada. Então... sinceramente, eu acho que é mais um ciclo eterno de perceber que eu tô errada e tá tudo bem. Eu acho isso valoroso, de certa forma. Às vezes a gente tá certo, mas a gente erra no meio que tá certo, e aí é meio que vai seguindo assim, sabe? E vai aprendendo no caminho. Tendo aprendizado, eu tô feliz, sendo sincera.
Ai, que delícia.
Pesquisa não traz certeza.
Boa, Rê, já traz, assim, verdades na cara, só para começar o episódio. Então, gente, a gente chamou, né, convidou as maravilhosas, a Gabi e a Júlia, para essa conversa de hoje, que vai ser uma conversa sobre service design, com aquela pitadinha de research. E a gente sabe que são duas disciplinas do design que estão muito presentes aí no dia a dia de quem pensa e evolui produtos digitais. E desses que a gente usa hoje em dia mesmo, tipo iFood, Airbnb, Nubank, Uber, entre diversos outros. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a visão e, principalmente, como as entregas de research podem apoiar o service design no desenvolvimento de jornadas em produtos digitais que a gente pode amar ou odiar, né? Porque, às vezes, acontece, não é, gente? Então...
não é o ideal, né? Mas acontece.
Exato.
A gente quer que todo mundo adore tudo.
Mas agradar todo mundo é uma tarefa difícil, né? Então, para começar, eu queria que a Gabi e a Júlia se apresentassem, assim, rapidamente aí para vocês, contassem um pouquinho sobre a experiência delas, quem elas são e o que elas fazem aí no dia a dia de trabalho delas. Vamos começar pela Gabi? Depois a Ju.
Oi, de novo. Meu nome é Gabi. Se eu for me descrever, eu vou usar coisas que amigos já me disseram. Eu sou 20 pessoas no mesmo dia, entre desenhar, cozinhar, querer fazer outras mil coisas, exercício. E, além disso, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Jana, que já esteve aqui, falou que eu falo sorrindo. Então, eu acho essa descrição maravilhosa. Quanto ao que eu faço no dia a dia, sinceramente, eu tento descobrir coisas, eu tento fazer elas acontecerem. Eu converso com muita gente, que eu acho que é o principal. E uma coisa que eu acredito muito é nisso, é tipo, umas dores que eu sinto, é que é muito importante a gente conversar e alinhar, e que todo mundo... eu não gosto muito da palavra usuário, mas assim, todo mundo são pessoas importantes e todo mundo tá junto nessa, seja quem tá em squad, seja a pessoa que vai estar com o produto final e todo mundo envolvido no meio.
Oi, gente, eu sou a Júlia. Eu não preciso de muito para ser feliz. Eu gosto de estar perto das pessoas, conhecer pessoas novas, conversar, aprender com elas, conhecer novas jornadas. E eu sou muito curiosa, um pouco inquieta, e aí talvez por isso que eu trabalho com pesquisa. Eu sempre estou perguntando o porquê das coisas. E é basicamente isso que eu faço no meu dia a dia. Eu hoje trabalho como UX Researcher na ZUP e basicamente meu trabalho é conversar com as pessoas, entender como que é o dia a dia delas e pensar como a gente pode transformar cada história em um produto que faça sentido para elas.
Ah, eu estou muito feliz aqui com a Gabi e com a Ju. Aprendi muito, muito sobre pesquisa com elas ano passado. Foi incrível. E acho que a gente pode começar falando sobre o que é service, service design e pesquisa em UX. E como que os dois apoiam na construção de produtos digitais.
Eu estava pensando agora e na conexão, né, de service com pesquisa. E eu cheguei em uma relação que talvez seja polêmica. Mas, enfim, porque meu ponto é que eu acho que um não existe sem o outro. Tipo... A pesquisa, ela não vai existir sem o service. Ela pode, mas ela consegue coabitar o mesmo ecossistema. E o service, ele só vai existir a partir de pesquisa. No meu ponto de vista, esse processo todo se resume em você fazer o processo de pesquisa, o processo de descoberta, para você ter insumos para fazer um entregável de service, para fazer uma jornada, para fazer um blueprint. Eu acho que no caso da relação de pesquisa e de service, tipo, o service ele só vai existir porque o processo de pesquisa foi feito. Então, é uma parte de você refinar o conhecimento, talvez a parte do service seja a parte de você trazer clareza e democratizar os aprendizados de pesquisa que você teve na fase de discovery.
Eu concordo muito que service precisa muito de pesquisa para conseguir conectar e pegar todas as informações e que eles meio que coexistem. Mas eu acho que existem pesquisas que conseguem viver sem service. Eu acho que um pesquisador, alguém que é um UX researcher, realmente eu acho que ele tem que ter uma visão de service forte. E tem que estar mãozinha dada junto. Mas eu não acho que é só o researcher que faz pesquisa. E aí as outras pessoas que fazem pesquisa não necessariamente têm a visão de service.
Mas é um ótimo ponto, Gabi, porque a gente conversou muito sobre pesquisa no passado, muito, 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 muito sobre Atomic, muito como a gente olha para a pesquisa e traz insights, e sem ter essa visão de service.
A relação, ela não seja meio que recíproca ou bilateral, ela seja mais lá do tipo, de para você ter um esquema de service, você precisa de pesquisa, mas não necessariamente você precisa de service para fazer pesquisa. Faz mais sentido dessa forma.
Eu acho que é isso, Ju. E eu penso muito no perfil profissional, assim, que a Gabi até falou. E um profissional de design de serviço precisa saber fazer pesquisa. Porque ele não vai conseguir entregar o que ele precisa entregar enquanto designer de serviço se ele não souber fazer pesquisa. Agora, os profissionais de UX Research não necessariamente precisam ter um super conhecimento sobre design de serviço, porque eles podem só entregar a pesquisa. Só não, né? Porque, gente, dá muito trabalho. Essa palavra foi bem mal usada aqui, porque dá muito trabalho fazer pesquisa. Mas eles entregam a pesquisa, né? Eles entregam um relatório de pesquisa, eles podem mapear oportunidades, né, a partir da pesquisa feita e tudo mais, mas não necessariamente eles precisam evoluir isso para um mapeamento de jornada ou para um service blueprint ou para algo nesse sentido. Pode, mas não é uma obrigação, sabe? Eu acho que é isso.
Gente, vamos só dar um passo atrás. E aí eu queria saber de vocês, Mabi, se você puder explicar o que é service design.
Tá. Eu até estava estudando esses dias para falar um pouco sobre design de serviço e tal, fazer uma apresentação. E foi bem curioso, porque eu fui buscar uma definição, sabe, para design de serviço e tal, e nem no livro Isso é Design de Serviço, eles usam uma definição única para design de serviço. porque no final do dia não tem. O design de serviço ele surgiu como uma abordagem que buscava pensar serviços a partir da ótica do design. Então, ele usa metodologias de design para resolver problemas de serviços, relacionados a serviços. Então, surgiu dessa forma. E aí, ele pode ser muitas coisas dentro desse escopo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é pensar que o design de serviços, ele tem o objetivo de alinhar, sincronizar, sabe? Colocar todo mundo no mesmo lugar. Quem é todo mundo? São as pessoas, os artefatos, que aí são as coisas que as pessoas usam, e essas coisas podem ser, por exemplo, produtos digitais, e os processos. E aí, dentro de processos, a gente pode ter sistemas, enfim, tecnologia, outras coisas, que precisam estar coordenados, sincronizados, para que a experiência do usuário, ou das pessoas que estão usando o nosso produto, né, possa existir. Acho que isso já é um... A gente pode começar por aí, sabe?
Ah, então vamos lá. E para trazer para um aspecto prático, né? Porque, assim, eu tenho visto cada vez mais no dia a dia, justamente por trabalhar, assim, do lado da MAB e o service. E também muito porque quando eu busco referências, né, ou grandes cases em growth, eu acabo topando com service mesmo, com algumas jornadas, onde a gente descobre, né, oportunidades aí com base nas jornadas dos usuários. Quais são os entregáveis, gente?
A gente tenta colocar as áreas como se fossem os entregáveis. Mas um service e um researcher pode dar uma jornada. Um service e um researcher pode dar um blueprint. Até um product designer pode fazer um blueprint. Eu acho que é menos sobre o entregável e mais como eles querem ver o produto como um todo. Assim, eu também não sei se a Mabi concorda, mas eu acho que, tipo, é muito mais como você vê as coisas ou como você quer atacar as coisas. Atacar é uma palavra tão forte, eu tenho essa mania de digredir. Mas é mais como você vê as coisas do que como você entrega elas. Tipo, talvez um researcher vai fazer uma jornada com a mesma mentalidade que um service, para realmente entender todos os pontos de contato do usuário, do cliente, ver como aquilo pode ser visto de várias maneiras, como é atual, como é ideal, como a gente quer que seja, indo além do produto. Aí você vai pegar um product designer, ele talvez faça uma jornada do produto, que está dentro dessa jornada geral do service, mas ele também está fazendo uma jornada. E aí a gente vai pegar, tipo, sabe, é complicado. Eu acho que quando a gente foca nos entregáveis, eu acho que talvez isso que esteja complicando muito a cabeça e nas discussões que a gente anda fazendo como um todo, como comunidade, tá? Eu acho que quando a gente foca nos entregáveis, a gente acaba não conseguindo explicar muito bem, porque as pessoas não são lineares. Então, mesmo se eu falar eu sou um service, não quer dizer que eu só sei service. Se eu falar que eu sou um product, não quer dizer que eu só sei product. E por sinal, o que é saber product, né? Não quer dizer que eu só sei UX, ou só UI, ou que eu só sei aquilo, sabe? As pessoas são híbridas e elas têm skills, e aí elas vão montando aquilo. Então, eu acho que é muito mais como você quer atacar e ver aquela empresa, produto que você está olhando. É como você quer colocar o seu olhar nela do que necessariamente o que você vai entregar dela.
Eu queria falar sobre isso, e já pensando no contexto todo que eu dava sua pergunta, Lígia, mas pegando o gancho do que a Gabi falou, falar menos sobre cargos e papéis e mais sobre processos e ferramentas, né? Eu lembrei de um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, do Murilo Gun, que ele fala, tipo, do cinturão do Batman. E é, tipo, não é sobre o que você é, e sim das ferramentas que você tem no seu cinturão. Que, tipo, o Batman, ele não tem superpoder nenhum, ele só tem várias coisas pra matar o Coringa. Então, tipo, não é sobre o que você é, mas sim o que você tem pra usar. E, sim, é um processo dolorido, porque aí, no final, porque, tipo, se eu pegar... Por exemplo, eu sou researcher, eu trabalho com service, mas se eu quiser muito fazer UI, tipo, eu baixo aí um curso online de Figma e eu, tipo, 2 semanas eu sei fazer, tipo, um básico de prototipação bem fulezinho, mas eu consigo. Mas pensando que o mercado hoje, ele pede essas caixinhas que a gente se enquadre, para você conseguir uma vaga, você vai se enquadrar em service ou em research. Pensando friamente, e aí eu até quero ouvir a opinião de vocês, pensando friamente, calculista, eu enxergo que a parte de service é mais você olhar, você aproveitar, tipo, você fazer pesquisas, inclusive, mais exploratórias para você olhar a jornada como um todo, às vezes coisas que nem têm relação com o seu produto. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de service era de um case que provavelmente vocês conhecem, que é o da... Eu acho que é da Virgin, que é uma companhia aérea dos Estados Unidos, que é tipo, eles reformularam completamente o site deles, mas o princípio, na verdade, foi tipo, o princípio do estudo foi que eles conseguiram entender desde a pessoa, desde a hora da pessoa que ela dá um estalo na cabeça dela e fala, preciso comprar uma passagem, até a hora que ela tira a bagagem dela lá do negócio de malas do aeroporto. E aí eles conseguiram fazer uma puta sacada de design e tudo mais. E é justamente isso, eles não olharam tipo, putz, precisamos refazer o nosso site, vamos fazer um teste de usabilidade apenas. É tipo, olhar a experiência como um todo a partir do momento que você toma uma decisão, que a pessoa toma uma decisão de uma tarefa que precisa ser cumprida. E a parte de research, ela é mais ampla no sentido de que você pode investigar mais coisas a partir de UX design, você pode... olhar, fazer pesquisas pontuais, você pode fazer pesquisas de diferentes formas, mas você também pode ter um objetivo mais específico com o seu produto em si. Você pode ter uma demanda pontual, que vai ser testar um botão, você pode ter uma demanda mais ampla, que vai ser entender uma demanda, mas não mais dentro do produto em si. Não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer, mas tipo, você vai querer entender como as pessoas navegam dentro do seu aplicativo, ou qual que é o modelo mental delas para interagir dentro do seu aplicativo, não necessariamente fora dele. E eu acho que essa diferença, se eu tivesse que explicar para alguém que tipo, está começando a buscar trabalho na área de design, está fazendo transição de carreira, eu acho que tem muito a ver de quanto a pessoa sente afinidade por ter fazer um estudo mais amplo, que não só vai ser entregas de produtos digitais, não só vai ser entregas de tela, ou quanto você está afim de mergulhar dentro de um produto em si, nas partes, especificações técnicas, ou no processo de interação e tudo mais.
Ju, eu acho que isso que você colocou é bem legal, e até no livro do Isso é Design Thinking de Serviços, eles discutem um pouco sobre esses diferentes pontos de vista mesmo que se tem sobre o design de serviço e como algumas pessoas falam e pensam sobre isso, como a própria Gabi falou, como uma caixa de ferramentas, pura e simplesmente, sabe? Mas não é só isso, né? E justamente não é só isso porque o design de serviço usa uma caixa de ferramenta do design. Então... vai ter coisas que product designers vão entregar, que UX researchers vão entregar. O que muda é um pouco dessa visão holística mesmo sobre negócios, produto e pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente não está falando só do usuário. Eu acho que essa é uma coisa do design de serviço que é legal. Eu não olho só para quem usa o produto que eu estou colocando no ar, mas eu olho também para as pessoas que estão fazendo esse produto existir, sabe? Então, se eu estou falando, se eu estou pensando, por exemplo, tem muita gente que usa uma analogia da cafeteria, né? Se eu estou pensando numa cafeteria como um designer de serviços, eu não vou pensar só em entregar o melhor café para o meu usuário, mas eu vou pensar em como que os meus colaboradores, a galera que está ali trabalhando na cafeteria, contribui para isso. O quão bem essas pessoas também estão, e hoje, né, o quão seguras elas estão também para estar ali todos os dias, né, fazendo o trabalho delas. Então, vai um pouco, o olhar, ele tem essa questão de ser holístico mesmo, sobre o todo, que é o que a Gabi falou lá no começo. E aí, eu gosto de pensar, na verdade, vou trazer uma outra referência, que é do Nielsen Norman Group, para quem está começando aí, é uma excelente fonte de conteúdos sobre design. Eles têm excelentes vídeos em inglês, porém, todos eles têm legenda, porém não, né? Que bom, todos eles têm legenda em português, então dá para consumir o conteúdo deles. Eles têm uma definição que não é específica para UX Research, mas é para UX no geral, e Service Design, que é olhar para o X como essa disciplina que pensa no o quê que a gente vai entregar para as pessoas, ou seja, um pouco mais colado no produto, e o Service Design sendo o como a gente vai entregar isso para as pessoas. Então, já olhando um pouco para uma visão mais macro de ações que precisam acontecer e que não aparecem para o usuário, sabe? Que muitas vezes estão num campo intangível, que ninguém vê acontecendo, sabe?
Gente, um dos entregáveis mais comuns de service é a jornada, né? O mapeamento da jornada do usuário, mapeamento da jornada da persona. E aí eu fico pensando que uma reflexão legal para a gente trazer é que se service é só jornada, né?
Olha, eu achei essa, Ju, excelente pergunta, pensando no tema dessa temporada, que é mitos e verdades. Então, maravilhosa. Eu acho que a gente, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma diferenciação entre design de serviços e desenvolvimento de serviços. Quando você está fazendo desenvolvimento de um serviço, por exemplo, você está vendendo um café. Eu estou na cafeteria hoje, gente, eu nem tomo café, que eu sou do chá, sabe? Quando você está pensando em desenvolver um serviço que é vender café, você vai olhar para a jornada desse usuário de ponta a ponta, você vai desenhar essa experiência que você quer que o seu usuário, seu cliente tenha. Isso é desenvolver um serviço. Quando você está pensando no design de serviço, você vai precisar compreender o que as pessoas, sejam elas usuários, pessoas que vão vender esse café, pessoas que vão passar esse café, então todo mundo que está ali, dentro dessa jornada, quais são os sistemas, né? Sistemas e processos, acho que isso está muito ligado, muito conectado. Então, o que precisa acontecer para esse café estar ali para ser vendido? Então, você não está pensando só no momento em que a pessoa está comprando café, nessa jornada de compra do café dela. Você está pensando em como o café vai parar ali. Tipo, como que chega café até a cafeteria, sabe? Você vai precisar pensar nisso também. E como é essa experiência para a galera que está vendendo café? Porque, de repente, a pessoa vai chegar lá para comprar um café e não vai ter o café que ela quer. Então, o que acontece com a sua experiência do seu usuário se isso acontecer? E você vai pensar também nas coisas, né? Nos artefatos. Eu acho artefato, às vezes, uma palavra um pouco complexa, mas ela traduz bastante isso, que são coisas que precisam estar ali para você servir um café, tipo uma xícara ou um copo, enfim, aquilo que você vai usar para colocar o seu café, a maquininha para passar a compra, o computador eventualmente para passar para você, né, enfim, fazer, né, esse momento aí de venda do café. E isso precisa existir. E isso faz parte da experiência do usuário com aquele serviço para que a experiência dele aconteça. Então, dei uma volta para dizer que não é só jornada. É você olhar para o que precisa acontecer para que o seu usuário consiga ter uma jornada com o seu produto, né? Para que as pessoas possam ter uma experiência. O design de serviço precisa acontecer por trás, né? Você olha o todo que acontece. Tem gente que usa uma analogia com relação a teatro também para isso. Então, a jornada, ela é o que acontece no palco e o que todo mundo vê. O design de serviço é o que acontece no backstage e que ninguém está vendo. Que é tudo aquilo que acontece para que o palco possa brilhar, sabe? Então, muitas vezes, tem gente que fala sobre ser o intangível, dar visibilidade para aquilo que muitas vezes não tem visibilidade e tudo mais. Então, acho que são boas analogias para a gente trazer aqui.
Não,
Vocês estão falando de café, vocês estão falando de xícara, mas esse é um podcast de produto digital. Meu usuário só tem acesso a uma tela, eu tenho um desenvolvedor. Eu preciso de design de serviço?
Muito bom, Renata. Maravilhosa.
Obrigada.
Melhor gancho desde a última temporada.
É, melhor gancho, melhor gancho. É, eu não sei, eu vou trazer só um conceito aqui. Eu peguei esse conceito de novo do livro, isso é design de serviços na prática. Está à venda aí em várias plataformas, vocês podem encontrar, a gente vai deixar link também no podcast. E eles têm um momento dentro do livro dedicado a falar sobre uma lógica que chama lógica do serviço dominante. Essa lógica foi proposta em 2004 pelos professores de marketing Steven Vargo e Robert Lush. E eles, a proposta deles é que serviços são o início, o meio e o fim de qualquer atividade econômica. Então, o valor só pode ser criado para as pessoas que interagem com as coisas, com os produtos, a partir da interação entre os vários atores que estão presentes para que aquele produto chegue na casa de alguém. Então, o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, se você for pensar num serviço de aplicativo como o do iFood ou do Airbnb, por exemplo, vamos de Airbnb, que saudades de viajar. O Airbnb é um aplicativo, então ele é um produto digital e ele existe enquanto produto digital. Mas o que ele oferece é um serviço, né? O serviço das pessoas ficarem nas casas de outras pessoas e curtirem aquele momento e tudo mais. Acho que agora, no tempo de pandemia, tem uma questão que ficou bem clara, que é segurança para as pessoas, né, que estão usando o Airbnb, de garantir que elas estão dentro de um ambiente que está seguro, que está, enfim, seguindo aí todas as normas que estão vigentes nesse momento. Então, dentro do aplicativo, o próprio Airbnb tomou várias atitudes relacionadas a como esse serviço deles é oferecido para garantir segurança para os usuários do produto digital deles, que estão consumindo o produto digital também. Então, a experiência ela não acontece só dentro do aplicativo, ela acontece em outros pontos de contato. E eu acho que isso é uma coisa legal da gente pensar, que o seu produto, ele vai ter um serviço envolvido para ele existir. Então, mesmo que o produto seja digital, ele pode ter um serviço digital que aconteça, sabe? E vai estar relacionado àquele produto. Então, acho que essa é uma conexão que a gente pode fazer, assim, faz sentido, porque vai ter um serviço que vai precisar existir para que o seu produto aconteça, sabe, para que ele exista. Acho que esse é o ponto.
E o Trello, por exemplo? O Trello é um produto, um kanbanzinho ali, né? Faz sentido ter serviço?
Boa pergunta, Rê. Eu acho que ainda assim pode fazer sentido, porque eu posso ter o design de serviço para, por exemplo, pensar na galera que está desenvolvendo o Trello e na galera que trabalha dentro da empresa e tudo mais, e aí conecta um pouco com employee experience e tal, faz essa conexão, assim, de como que esse meu produto tá e como estão as pessoas que estão desenvolvendo ele e tudo mais. E a gente tem um ponto de conectar a experiência de, tipo, por que que o usuário está usando o Trello, sabe? Acho que pensar o que que ele está resolvendo dentro da jornada dele para ele estar usando esse produto. Talvez ele esteja resolvendo um problema de não querer usar uma agenda, sabe? Para fazer to-do lists. E aí você encontra o Trello para resolver esse problema dele, sabe? Então, ele está dentro de um... resolvendo um problema, uma dor de serviço para o usuário dentro da jornada dele também.
Cara, faz todo sentido. Uma coisa que me lembra muito isso, na verdade, de tipo jornada de serviço e produtos, é quando eu comparo plataformas que fazem questionário. Não tem nada mais online que questionário, mas vai me dizer que o Typeform não é completamente diferente do Google Forms. Tipo, é porque eles pensam em serviço, sabe? eles pensam como vai ser aquele contato, como você pode fazer aquilo para o questionário ser melhor. Eles fizeram aquele jump que faz lá. Eles estão pensando agora em como fazer por vídeo, sabe? Tipo, é que nem a Mabi falou em algum momento que é ter essa visão holística. E aí eu acho que trazer uma visão holística traz oportunidades. Talvez se você focasse só na coisa que você está fazendo lá na tela todo dia sempre, não visse o todo, você não ia ver as novas oportunidades que podem chegar com aquele produto.
É, então vamos tentar tangibilizar então as coisas que a gente conversou aqui. Quero histórias, gente, histórias de fracasso, histórias de alegria, mas histórias assim onde vocês usaram service design e entregáveis de vocês.
Hoje eu estou em um time de service, eu trabalho no time de produto, e é até legal dar esse contexto, porque foi onde o time de design, ele se dividiu entre o time de design de produto e o time de design de serviços. O time de design de produto é quem está olhando para as interações, para a experiência do produto em si. E o time que eu tô é quem está olhando para a experiência da pessoa que vai usar aquele produto, fora da tela ou não. E, por exemplo, a gente ainda está no começo do projeto, mas uma coisa que eu posso contar para vocês é que, por exemplo, é um produto que está estudando aí o contexto de desenvolvimento de softwares, e grande parte do time não tem conhecimento de todos os processos e na verdade nem é tipo grande parte do time, mas grande parte da empresa como um todo, né? Porque para você desenvolver um software tem vários processos que são envolvidos, várias burocracias, vários impedimentos que quem não está lá codando não tem como saber. E considerando que a gente está estudando o processo de como que é desenvolver um software, uma aplicação, tanto mobile, web, tanto faz, o processo de desenvolvimento, né? O primeiro passo foi entrar nessa, mergulhar de cabeça, entender como que os processos são feitos lá dentro. O nosso primeiro entregável, logo nas primeiras semanas de trabalho, foi o mapa da jornada, a partir do momento de que uma pessoa começava um projeto, como que era para ela fazer um primeiro deploy, a primeira versão, vai, do aplicativo, da aplicação que subiu para a produção, vai ser disponibilizada para as pessoas no mercado. Então, quais são as dores envolvidas, quais são as áreas, é exatamente isso que a Mabi falou, a gente quer conversar com a galera dos departamentos de segurança, com departamentos de tecnologia, para entender, tipo, ai, cara, a pessoa precisa de uma aprovação. Tá bom, mas só saber que a pessoa precisa de uma aprovação não é suficiente para a gente estar agindo no problema, né? Para a gente pensar em uma solução. Quem que dá essa aprovação? Como que essa aprovação é dada? Quem são as pessoas que estão envolvidas? E aí, nisso, a gente foi fazendo um monte de entrevista exploratória, a maioria delas, tipo, completamente desestruturadas em questão de roteiro. Óbvio que a gente sabia o que a gente estava querendo descobrir, a gente tinha um objetivo, mas completamente exploratórias para entender o dia a dia de trabalho de cada pessoa que estava envolvida naquele processo. Quando a gente fala se uma área depende da outra, por que que depende, quem que é responsável por essa comunicação e tudo mais. Então, e aí depois a gente fez um compiladão dessas entrevistas, a gente fez a tabulação, a gente fez as análises, e aí a gente conseguiu tangibilizar, encontrar padrões nas entrevistas, que às vezes, por exemplo, a gente conversou com pessoas de diferentes perfis, como eu disse, mas às vezes, tipo, o processo, a gente conseguiu ver o processo sobre as diferentes óticas, mas independente disso, a gente conseguiu colocar na mesma linha cronológica, assim, de tempo, para entender o que que acontece em cada momento, como que é as emoções de quem está envolvido naquele processo, tipo, quais são os pontos que são mais difíceis, quais são os pontos que têm oportunidade de melhoria, por que que é difícil e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente conseguiu compartilhar isso com o resto do time de produto e enquadrar a nossa solução em cada momento dessa jornada.
Ah, que incrível, Ju. A gente passou por alguns aspectos parecidos aí. É, bem nesse cenário, assim, de pegar um produto do zero e ter que entender contexto primeiro, né, de o as is mesmo, né, como que é?
A Mabi facilitou o processo, a gente conseguiu construir em conjunto e foi bem isso mesmo. Era um cliente que tinha diferentes perfis dentro do dentro de um cenário, né? Então, vários funcionários, digamos assim, têm ponto de contato com o produto. E aí a Mabi facilitou esse processo olhando exatamente camadas, assim, né? E aí você vê que é muito fácil de enxergar, sabe? É muito... Você torna tangível coisas que são disse-me-disse ou papéis que são intangíveis, você começa a tornar tangível. E aí, por mais que a empresa fale pra gente, não tem um processo, esse processo existe, meu bem. Você só não sabe como ele acontece, mas ele existe.
Às vezes nem é o processo definido, às vezes a gente tem a visão, tipo, o processo tem que ser o que está definido e documentado. Mas é tipo, a gambiarra que você faz no dia a dia, isso é um processo.
Isso, exato.
Gente, essa da gambiarra tem uma história ótima. Eu tenho um amigo que ele é service também, ele foi fazer uma pesquisa com lojas, não vou falar a empresa. E aí, uma das coisas que aconteceram é que muita gente que ia na loja, eu vou falar o nome do amigo, o Diego, ele é service também, ele é maravilhoso, deixa o comercial dele aqui. É, uma das coisas que acontecia na loja era que ficava filas muito grandes. Você sabe como o pessoal começou a solucionar o problema da fila? Chamou manicure para dentro da loja, galera do salgadinho. Então, tipo, eles arrumavam formas de entreter o pessoal que ficava sentado na fila. Porque era a maioria a galera de terceira idade que foi pagar conta, sabe? E aí o pessoal usava aquilo para socializar. Claro que isso foi antes de pandemia, tá, gente? Mas eu achei sensacional quando eles descobriram isso, cara. E acontecia em várias lojas da Baixada do Rio de Janeiro. Era tipo a forma que lidava com isso, sabe? Gambiarra total da loja dessa empresa X, que eu não tô falando o nome. Então, é uma parada que eu acho sensacional. Cara, Lígia, você falou de case, eu tô aqui só nos comerciais. Eu até já participei de alguns de service, e de service discovery, chamam de product discovery também, não sei se foi de service ou product discovery, mas eu queria falar de um que não é meu. De novo, quero fazer mechan. A gente participou, a Zup, ela participou do UX, junto com o UX para Minas Pretas, para grupos fazerem projetos baseados nas questões, né? E aí o grupo que eu mentorei, eles fizeram um projeto incrível e trabalharam muito com service e essa questão de, tipo, trazer a jornada para comunidades quilombolas e como elas estão sofrendo durante a pandemia em relação do que vender. E aí é incrível, porque se você vê realmente essa visão holística, eles não entraram só no como essa galera vende, mas você sabe o que é uma comunidade quilombola? Porque eu não sabia direito até essa galera ir lá estudar e me falar. E eu não vou tentar explicar aqui, vou deixar para vocês convidarem elas um dia se quiser, porque senão eu vou fazer vergonha de mim mesma. Mas elas, tipo, fizeram um trabalho incrível em cima disso e conseguiram sair com um produto e uma ideia, com várias oportunidades diferentes. E conseguiram sair tão bem que agora elas conseguiram um investimento de um projeto que elas se inscreveram. Então, lá de empreendedoras, trabalhando para fazer esse produto virar realidade, sabe? Então, elas usaram muito essa visão que a Mabi falou, holística, para ver todos os pontos, para ver não só a questão de como são os processos, mas a história por trás. Eu acho que isso que é incrível, a história por trás. Tipo, como quilombos nasceram, o que constroem eles, quais são os problemas sociais que estão acontecendo agora, que talvez está fazendo esses quilombos, tipo, não terem tanta visibilidade, união, ou tá até faltando artesanato. Tipo, um problema que elas encontraram, para eu tentar tangibilizar, foi que as pessoas mais jovens não estão querendo mais aprender os artesanatos. E aí essa questão cultural que está sendo passada de anos em anos vai morrer. E aí como pode tentar manter isso vivo? De que maneira? E ao mesmo tempo conseguir vender o artesanato deles. Então, eu tô falando bem por cima. De novo, eu vou deixar o contato dela com vocês depois, porque elas são incríveis. Cacá, Grazi e Carol. E eu acho que é um projeto que eu vi muito como serve se realmente dá certo e consegue ter essa visão geral e fazer algo acontecer e, tipo, tirar um projeto do papel, literalmente, sabe? Tipo, colocar a coisa pra começar a andar.
Eu tenho uma dúvida. Acho que eu tô aprendendo muito, escutando muito, tô com várias dúvidas, de verdade, assim. Existe um momento ideal pra gente trazer um profissional de service?
Olha!
Porque a Gabs, a Ju, você comentou desse início de produto, né? Quando a gente tá olhando para esse início de jornada. E quando a gente já tem um produto no ar?
Ah, menina. Mas, ó, a OLX tem case de service no meio do processo de growth. Foi quando eles descobriram que para isso foi... Isso tem um product camp, eu acho, 2018. A OLX fala que fez growth, e assim, eu identifiquei o entregável foi service, assim, não usaram a palavra, mas com certeza foi service. Mas eles, primeiro eles fizeram pesquisa para entender os usuários, e aí eles fizeram jornada, e eles entenderam que através da jornada, que a persona mais importante para eles era a persona do vendedor, porque o vendedor, ao mesmo tempo que vende, uma hora está comprando, ele movimenta demais e ele faz mais de um papel dentro da jornada. Foi aí que criou o gatilho de growth.
E também entendeu-se, no meio da jornada dele, uma métrica, um comportamento ali que dava para mexer numa métrica bacana de engajamento, que é se um vendedor receber pelo menos 3 interessados no produto, ele engaja mais do que o restante que não recebeu. Então, toda a estratégia de growth foi voltada em olhar para o vendedor durante o período de 2018, com base no entregável de service, mas a estratégia de engajamento foi voltada em trazer 3 pessoas interessadas para um produto.
Eu também já entrei no meio, Rê. Eu acho que, tipo, tem produto que às vezes nasce, cresce e vai, e aí depois que tem que parar para pensar nisso. É o que eu falei, quando eu entrei, o nome foi Product Discovery, mas muito do trabalho que eu fiz foi de service, e o que eu fiz foi, tipo, uma pesquisa exploratória fodida, eu não sei se a palavra vai poder entrar, mas é isso, para entender todos os pontos de estresse e contato que pequenos varejistas poderiam ter na jornada de escolher um banco. E aí, o nosso produto, ele se encaixava dentro dessa jornada, mas não necessariamente ele era a melhor escolha. E aí, o legal é porque contrataram a gente para tentar solucionar o produto digital, mas a gente descobriu que, na verdade, as questões de... Eu não sei como falar, será que eu posso falar isso? Eu não sei se tem compliance, mas assim, eu não falei nome, então acho que não. Mas assim, a gente percebeu que o valor do produto para o usuário não estava fazendo sentido. Literalmente, o valor do produto financeiro. Então, a gente entrou no meio, conseguiu estudar isso, trazer quais são esses pontos principais, até montar uma pré-jornada, e não só jornada, eu montei os perfis também, e apresentação e todos os pontos que tinha. Mas, assim, precisava ser muito mais bem explorado também. Tipo, era aquela assim, deu um cheiro. Agora tem que alguém chegar lá e realmente cavucar, sabe?
É que eu estava estudando esse... Não necessariamente de assuntos de service, mas... Na ZUP, a gente tem, todo mês, um encontro de research. E o tema desse mês é sobre entregáveis de pesquisa e de descobrir. Então, por isso que eu caí no assunto de mapa de jornada e tudo mais. Eu também fiz um curso recentemente, que eu descobri que não existe só mapa de jornada. Tem mapa de histórias, mapa de experiência, que é cada uma... Tipo, pode ser tudo um bagulho só, mas... Olha meu vocabulário, né? Pode ser tudo um negócio só, mas... pode ser toda uma jornada só, tipo, um arquivo só, mas, tipo, você vai construindo em camadinhas, conforme você vai se aprofundando na interação tanto das pessoas, dos consumidores com o produto, tanto como a parte que a Mabe falou, tipo, da empresa e quais são os pontos focais e tudo mais. Mas, tô dando essa volta gigantesca para falar que a minha conclusão, assim, minha interpretação geral sobre quando a gente está falando de entregáveis, e que eu acho que encaixa aqui, é que quando a gente fala de service, e na verdade como qualquer discovery, mas acho que service principalmente quando a gente está falando, tipo, que a Lígia falou, tipo, tá, quando que a gente faz isso? Eu acho que é, tipo, quando a gente tem pergunta, quando a gente não sabe, quando as coisas estão estranhas, quando tem umas coisas que não faz muito sentido por aí, sabe? Tipo, a gente... o ideal é que, para existir uma jornada, é que você tenha uma persona, porque, por exemplo, por mais que a Gabi tenha falado aqui no meu entregável, eu fiz várias camadas, assim... na verdade, eu nem chamei elas de jornada, eu chamei eles, tipo, mais de um processo, porque misturavam jornadas e experiências lá. Mas eu acho que o principal ponto de partida é que você tem uma pessoa, que no caso, do processo de design, a gente costuma chamar de persona, que é a representação de um grupo de pessoas. E a partir do momento que a gente tem essa persona, a gente vai investigar o que a gente sabe, o que a gente precisa. Tipo, na verdade, a gente vai investigar tudo dessa pessoa para saber como que o nosso produto pode deixar ela feliz ou pode proporcionar uma experiência boa para ela. E é a partir desse momento que eu acho que a gente começa a olhar para os entregáveis de service. Eu acho que isso é independente se você está no começo. No começo é mais desafiador, é mais necessário ainda, principalmente nos dias de hoje, que você vai começar um produto novo, você não tem ideia de com quem você está falando, quem são essas pessoas. Mas também quando você já está em um projeto e você começa a entender essa pessoa, você sabe que o fulano tem tal necessidade, mas como que essa necessidade, ela acontece? Tipo, em que momento do dia? Tipo, quando? Eu até anotei aqui no meu resuminho da pauta do encontro, que era tipo, a gente tem a persona, que é tipo, qual é a dor que tá rolando, qual que é a dor, qual que é a necessidade, e quando a gente passa a olhar sobre a experiência, tipo, quando e como essas dores e necessidades acontecem. Então, talvez seja esse o momento, tipo, quando você não tem clareza desse processo de quando e como, seja o momento de você trazer uma pessoa de service.
É quando você percebe um sintoma, você vai procurar, de alguma forma, o design de serviço, esse conhecimento, essa visão holística sobre essa integração do todo, para dar um diagnóstico, sabe, para o seu problema. Então, tanto que até a gente está vendo muito isso no que a gente está fazendo hoje, o designer de serviço, ele vai ter um desafio, ele vai dar um diagnóstico para aquele desafio, ele vai apontar oportunidades, dores dentro daquilo ali, mas não necessariamente é ele quem vai fazer a cirurgia ou resolver aquele problema, mas ele vai te trazer um diagnóstico. Então, quando você começar a sentir, como a Ju falou, que algo não está legal, ou que você tem um problema, você tem uma pergunta, algo que você não sabe como responder, ou enfim, você vai procurar por um diagnóstico, e aí esse profissional pode entrar para te ajudar nessa busca, e trazer um diagnóstico para você do que está rolando, do que está acontecendo. Tá.
A conclusão que a gente tem desse podcast, gente, estamos concluindo aqui, sou eu, Gabi, não é as meninas, quem vai concluir sou eu, é que não tem como caber todo o assunto de service versus tudo em um só podcast. A gente conseguiu chegar na conclusão que não sabemos de nada, que a gente está lendo, estudando e vai tentar chegar lá, a gente faz o que pode, ó, colocando o nome do podcast no meio da conclusão. E aí, quem sabe a gente não discute mais sobre isso futuramente. Mas essa é a conclusão do podcast. Beijos.
Bom, pessoal, super obrigada pela participação em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o papo foi incrível. E não esquece de acompanhar o Faz O Que Pode no Instagram, que é @fazoquepode. E também de procurar a gente no LinkedIn. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o Faz O Que Pode no Spotify, Google Podcast e nas outras plataformas de áudio para acompanhar os próximos episódios. Valeu e até a próxima!
Aê!
Aê, obrigada, gente! Boa noite! Tchau, tchau!
Tchau!
Vocês têm uma catchphrase agora?
Isso.
A gente tá evoluindo.
Evolui, menina. Andar pra trás, chapaz.
Evoluiu.